Bom, no próximo dia 25 deste mês... Já respondi essa daqui. Qual a posição do ministro sobre a educação superior no Brasil? O governo continuará fazendo a expansão por meio de criação de novas universidades públicas, como fizeram os governos anteriores? Primeiro, eu acho que a gente tem que restabelecer a visão geral, né? Porque quando um governo, como por exemplo do PSDB, cria acesso à universidade particular via um FIES, um ProUni ou qualquer instrumento desse tipo, e eu quero refutar aqui que o meu partido não foi contra o ProUni, especificamente criticou e litigou com relação ao benefício específico para algum tipo de entidade, não o ProUni em si. Nós defendemos o ProUni, eu defendo o ProUni, não há nenhuma posição pública minha ou de membro de partido que critique o ProUni. É importante que fique claro isso. E a expansão do ensino universitário, senador Telmário, ao longo dos últimos anos, se deu tendo como base as entidades privadas de educação. Ao contrário do que preponderantemente, saiu de 60% para 75%. Se porventura fosse um governo que não fosse o governo do PT, seriam os privatistas da educação do Brasil. Como foi o governo do PT, e aqui eu não estou criticando, não. Será sempre bem-vinda a cooperação de universidades comunitárias, confessionais, entidades privadas de educação, para que a gente possa formar jovens e dar a eles acesso às universidades. Apenas eu estou constatando um fato. Houve uma evolução, cresceu também as vagas nas universidades públicas, de 800 mil vagas para 1 milhão e 900 mil vagas, o que é muito positivo, mas cresceu ainda mais as vagas nas universidades privadas. E é importante que a gente tenha clareza e percepção sobre o que de fato aconteceu. E eu quero, inclusive, destacar, senador Telmário, que o Fundeb está excluído da PEC 241. Então, os recursos para a educação básica via Fundeb estão excluídos dentro da PEC 241, o que é uma coisa positiva que vai em encontro ao nosso pensamento. Eu não sei se eu pulei alguma das suas indagações.
Ficou aquelas duas que eu muito já...
Alfabetização.
Escola integrais, né, que você tem o trabalho. E a questão da alfabetização.
Bom, a política de alfabetização é a base de tudo. Uma criança mal alfabetizada, ela vai comprometer toda a sua vida educacional. Uma criança bem alfabetizada, ela vai ter um desempenho escolar ao longo da sua vida diferenciado e positivo. Então, será nosso compromisso. Eu acho que houve avanços. Existem políticas públicas, como, por exemplo, no Ceará, que são referência hoje, sucesso, motivo de sucesso no Brasil. O PNAE, que foi espelhado nas políticas públicas praticadas no Ceará, e eu quero louvar isso, mas o PNAE que não teve o desempenho, em termos nacionais, adequado ou satisfatório. Infelizmente, a gente precisa melhorar esse desempenho, engajar mais estados e municípios, e é compromisso nosso, do MEC, de valorizarmos políticas que melhorem e qualifiquem cada vez mais a alfabetização das crianças no Brasil. E a escola em tempo integral, que Vossa Excelência referiu, eu sou entusiasta, aliás, me mobilizei como vice-governador em meu estado para criar a primeira, que é o Ginásio Pernambucano, uma escola tradicional na Rua da Aurora, no centro do Recife, no governo Jarbas, de quem fui, com muita honra, vice-governador. Acompanhei de perto a implantação, deixei como governador 20 escolas funcionando. Foi sequenciada essa política pública pelo governador que me sucedeu, Eduardo Campos, já falecido. O governador João Lira também deu sequência, o governador atual, Paulo Câmara, levou adiante. E tanto é que Pernambuco saiu de uma posição que era a 23ª ou 24ª posição em termos de qualidade do ensino médio e hoje ocupa a 4ª posição. Estamos satisfeitos com a evolução? Estamos, mas é pouco diante do que podemos fazer na área da educação. Inclusive, um dos problemas mais graves do ensino médio no Brasil, a gente conseguiu resultados extraordinários em Pernambuco, como, por exemplo, o índice de evasão escolar nas escolas em tempo integral diminuiu para apenas 1%, quando a gente tem números aí superiores à casa de 25%, o que é uma coisa trágica para um jovem que sai da escola, nem trabalha e nem estuda, e fica muitas vezes sujeito a marginalidade, ou ser tragado pelo mundo das drogas nas grandes e médias cidades de todo o Brasil. Então, agradecendo a paciência de Vossa Excelência, eu tive que me alongar porque também foi longa, ou foram longas as perguntas e pertinentes feitas por Vossa Excelência. Por fim, eu só quero agora responder à senadora Fátima Bezerra. Bom, ela destaca a evolução do orçamento da União. Eu não tenho nenhuma dificuldade, senadora, de reconhecer mérito de governo que, porventura, eu tenha qualquer tipo de divergência política ou partidária. Muito pelo contrário. Esse é um problema que não me atinge. Eu sou capaz de reconhecer o mérito em Vossa Excelência, como senadora, como educadora. Eu sou capaz de reconhecer o mérito de uma iniciativa praticada pelo ex-presidente Lula. Eu sou capaz de reconhecer o mérito de uma iniciativa praticada pela presidente Dilma Rousseff. Para mim, esse não é um problema, muito pelo contrário. Eu acho que, enquanto nós traçarmos e tocarmos políticas públicas na base do Fla-Flu, do nós contra eles, eu sou bom e você é má, isso aí não vai levar o Brasil para canto nenhum, muito menos quando se trata de discussão de assuntos sérios como o assunto da educação. Quando eu demonstrei claramente que houve evolução do orçamento da União para a área da educação, saindo de 43 bi para 131 bi, eu louvo isso e acho positivo. Agora, louvarei ainda mais quando os recursos tiverem resultados concretos na ponta que possam espelhar essa evolução em termos de aplicação de recursos na área da educação, que eu tenho certeza que é o propósito de Vossa Excelência e será sempre o meu propósito. O Reúne, que Vossa Excelência mencionou, que é o Programa de Apoio às Universidades e Expansão das Universidades Públicas no Brasil, tem o nosso apoio. As universidades públicas federais têm tido todo o respaldo por parte do Ministério da Educação, recebi reitores individualmente, participei de reunião da Andifes, participei de reunião com a direção da Andifes no meu gabinete, tantas vezes seja solicitado, estarei disponível e à disposição para conversarmos e dialogarmos da melhor maneira possível. Infelizmente, o quadro das obras que estavam em andamento dentro do programa Reúne, que fortalece as universidades federais, é um quadro caótico também. A gente tem aí 1 bilhão e 700 milhões de reais de dívidas junto às universidades. E nessa equação permitida a partir da reposição dos orçamentos determinada pelo presidente Temer, a gente começou a retomar algumas obras importantes que serão tocadas. Semana passada eu estive no meu estado, em Pernambuco, numa obra da Federal Rural. Próxima semana devo ir ao estado do Maranhão, que aí no caso é do ensino técnico, é o Instituto Federal de Educação. Devo marcar ida também ao estado do Amazonas com relação ao hospital universitário, ao estado de Santa Catarina, e vou percorrer o Brasil para tirar essas obras do papel. Elas são boas, são positivas do ponto de vista de mérito e precisam fazer com que elas sejam entregues às comunidades universitárias. Fundef e Fundeb, essa briga ou essa discussão, na verdade, o Fundef foi a base do Fundeb, o Fundeb foi a evolução do Fundef, que tinha como característica e foco principal o ensino fundamental. O B do Fundeb é decorrente da inclusão do nível médio, que infelizmente não atingiu os objetivos. Então, a gente saiu de um desempenho extraordinário no ensino fundamental, quase a universalização, um desempenho muito grande de acesso, e que a gente precisa evoluir para o Fundamental 2, que ainda tem uma lacuna grave a ser corrigida, é meio espremido, e o nível médio e a educação infantil, que precisa ser cuidada.
Mas, ministro, me permita só rapidamente aqui.
Por favor, à vontade.
Veja, eu acho que a questão do Fundeb, nós temos que reconhecer a importância dele, exatamente, sim. Não, mas é isso, eu estou querendo dialogar com o ministro.
Por favor.
Estou querendo aqui dialogar com a responsabilidade que tenho enquanto professora, enquanto senadora. A importância do Fundeb é exatamente tentar corrigir o caráter fragmentado do Fundef. O Fundef, uma política importante, sim, foi um avanço, sim, mas nós não podemos condenar o povo brasileiro a, de repente, ter por parte do próprio Estado brasileiro a responsabilidade de oferecer educação só no ensino fundamental. O Fundeb veio para corrigir isso, veio para dizer que o direito à creche é o direito somente, não é um direito somente dos que têm poder aquisitivo e podem pagar e colocar o seu filho na creche. A senhora sabe, inclusive, que as estatísticas antes do Fundeb davam conta que nós tínhamos apenas, ministro Mendonça, 0,7% das nossas crianças de 0 a 3 nas creches pelo país afora. Graças a Deus, a política do Fundeb, que passou a incluir da creche até o ensino médio e as diversas modalidades, educação de jovens e adultos, educação no campo, etc., etc., graças a essa política, nós hoje temos, é pouco ainda, mas nós já temos, ministro, 23, 27% das nossas crianças de 0 a 3 na creche. E queremos chegar nos próximos 10 anos, no mínimo, a 50%. Então, eu gostaria aqui de ressaltar isso, né, a importância do Fundeb. Aliás, eu ouso dizer que o Fundeb foi uma das iniciativas mais importantes e que vai influir sobre os destinos da educação básica pelos próximos 50 anos. O que ele precisa, a meu ver, é ser aperfeiçoado, é ser melhorado, inclusive naquilo que a gente vem defendendo há muito tempo, que é o governo federal ampliar a sua participação. Porque concluo...
Presidente, pela ordem, presidente.
Não, vou só colocar, concluo, ministro, só dizendo que com relação à questão pela do ordem. Ensino médio, Vossa Excelência tem razão do déficit que existe ainda, Vossa Excelência tem toda a razão. Agora, lembremos que o ensino médio é de responsabilidade dos estados, isso tem muito a ver, inclusive, com a necessidade que há de reformulação curricular, enfim, de uma grande reformulação que tem que passar o ensino médio e o governo federal ajudar. E o Fundeb foi, sem dúvida nenhuma, iniciativa muito importante. Mas lembremos aqui que é de responsabilidade dos estados.
Bom, pela ordem, senhor presidente.
Senador Cássio Cunha ali,
pela ordem. Todos nós sabemos que às quartas-feiras no Senado Federal nós tínhamos que ter o dono de presença. Nesse mesmo instante, estamos tendo uma reunião da CCJ importantíssima, já iniciando a comissão do impeachment. E eu rogo a Vossa Excelência para que seja respeitada a ordem de inscrições. A senadora Fátima tem, indiscutivelmente, a contribuição a dar neste encontro com o ministro Mendonça Filho, a quem quero cumprimentar nesse instante de forma fraterna e respeitosa. Mas temos vários inscritos. E rogo a Vossa Excelência que respeite não apenas a ordem de inscrição, como o tempo de cada um dos inscritos, sob pena de ter aqui um diálogo entre o ministro e a senadora Fátima, que já participou, interrompeu o ministro, e nós outros, que somos senadores da mesma forma, ficamos preteridos da nossa participação nesse importante encontro, lembrando que outras comissões estão ocorrendo este ano. Então, rogo a Vossa Excelência que respeite a ordem de inscrições e seja rigoroso com o tempo, porque, do contrário, fica com desigualdade na participação nesta comissão.
Muito bem, senador, só para...
Eu não estou interrompendo, não. O ministro está respondendo.
Interrompeu de novo, Fátima. Você não se controla. É impressionante.
Você
interrompeu de novo, veja só. Interrompeu de novo.
Senador, o senhor a cada dia se torna mais deselegante, inoportuno. Me desculpe, entendeu?
Não, elegante é Vossa Excelência.
É deselegante, inoportuno. Vamos tratar aqui as coisas com devido respeito. Isso não é um tema qualquer.
Bom, com a permissão aí dos senadores e do presidente Romário, eu vou tentar aqui otimizar aí o tempo, porque o rol de perguntas foi bem amplo. Eu tive que ir uma a uma. E muitas vezes eu não tenho o poder da síntese, mas vamos lá. Como viabilizar as metas do PNE, eu acho que já foram respondidas até na pergunta feita pelo senador Romário e o senador Telmário. Vamos buscar dentro das políticas públicas estabelecidas e das prioridades que são convergentes nesta direção. Vossa Excelência Senadora fala do Fórum da Educação Brasileira, Fórum Nacional da Educação. Eu me coloco à disposição, não tenho dificuldade de receber o professor Heleno, aliás, é até meu conterrâneo, né? O professor Heleno, que é o presidente do Fórum.
É o presidente.
Então, se ele precisa de um convite, eu faço um convite para o professor Heleno, por favor, compareça ao MEC, que eu estarei aberto para lhe receber com o maior prazer.
Pois eu sugiro o senhor que o senhor, que o ministro formalize por escrito, ministro. Formalize isso por escrito. Claro que sim.
Por
favor, qual é o problema?
Eu não preciso formalizar um convite para.
Eu,
senadora, me permita
não,
dizer. Aí é, aí é um pouquinho.
Só sua assessoria, pronto.
Não, senadora. Não preciso formalizar. E qualquer pessoa que me procura, eu recebo.
Não, eu sei, ministro.
Então eu tenho o maior prazer, o professor Heleno. E eu peço à secretária da SAGE para fazer a articulação com a professora Helena, a professora Regina, que está aqui presente, que foi secretária
Perfeito.
Do Rio de Janeiro, fará o contato.
Perfeito.
Com
senador Romário, só para acrescentar, veja bem, primeiro pedir respeito aqui. Eu estou falando aqui, não é de uma instituição qualquer. O Fórum Nacional de Educação é uma instituição do Estado brasileiro. Não é o professor Heleno, não é a professora Maria. É uma instituição que, de acordo com a lei, tem a missão, por exemplo, de coordenar as conferências, a Conferência Nacional de Educação, cujos preparativos já têm que ser deflagrados. Tem a missão constitucional de acompanhar as metas do novo Plano Nacional de Educação. E até o presente momento, infelizmente, não foi dado ao Fórum Nacional de Educação o devido respeito que ele deva ter enquanto estrutura do Estado brasileiro. Fico feliz, ministro, e aqui você publicamente já recomendar, até porque creio que essa deva ser uma iniciativa do próprio ministro, do Ministério da Educação, ter, portanto, a preocupação de, a exemplo das outras entidades, convocar, convidar o Fórum Nacional de Educação.
Está convidado, doutor Heleno.
Espero que a senhora agora tenha o entendimento de que nós temos aí outros colegas que querem também fazer as suas explanações, suas perguntas.
Bom, três pontos finais aí para concluir minha resposta, senadora. Pronatec, senadora. Não, é porque a senhora falou sobre, Vossa Excelência falou sobre o Pronatec, 1,5 milhão de matrículas assegurados. Eu gostaria de encontrar esse acordo, não estou encontrando esse acordo do Pronatec. Se Vossa Excelência puder me ajudar, que eu inclusive tive a iniciativa de ligar para o ministro anterior, até para fazer um diálogo com ele, mas eu não encontrei esse documento. Se Vossa Excelência puder me disponibilizar esse acordo de 1,5 milhão de vagas, eu ficaria muito feliz nessa ajuda, porque até aqui eu já revirei todas as gavetas do MEC e estou recomendando, inclusive, a minha equipe, mas não encontramos nenhum acordo com relação a essas 1,5 milhão de vagas que Vossa Excelência mencionou para o Pronatec. Acho importante. Se Vossa Excelência trouxer esse acordo, para mim vai me trazer uma grande solução, porque eu estou aqui realmente tendo muita dor de cabeça para encontrar recursos para viabilizar o Pronatec nesse segundo semestre.
Pode continuar com as perguntas.
Passarei para o senhor, já tinha data marcada, era dia 20, era 15 de maio.
Favor, não, não é a data, eu quero saber o acordo.
Passaremos, sim.
Acordo com o
chegaria a 2 milhões de vagas com a participação das escolas técnicas federais.
Eu gostaria do acordo assinado, não quero só a palavra, porque palavra não paga conta de ninguém. Desculpa aqui dizer de forma muito franca. O FIES. Anúncio de vagas já foram anunciadas as vagas, 75 mil vagas para esse segundo semestre de 2016, com um recurso de R$450 milhões que o presidente já garantiu para financiar o FIES. E os 6,4 bi que Vossa Excelência alega que foi fruto aí da pauta bomba do Congresso, etc. Bom, eu não vou entrar nessa polêmica, eu acho que houve o corte pelo governo anterior, a gente já repôs 4,7 bi e aí fica a leitura para a opinião pública fazer no momento devido. Obrigado, senador Romário, desculpa aí o tempo.
Muito bem, ministro.